Para uma melhor experiência 3D e cinematográfica, indicamos o uso de fones de ouvido ou um headphone.
Primordium, capítulo 5. Exilados.
Leuba aqui. Não te vi na ceia do conselho essa noite. Tá tudo bem?
Eu...
Soberano ficou preocupado.
Tô bem, Amari. Só preferi tirar na noite para refletir um pouco, sabe? Aliás, sente-se. As estrelas estão tão lindas hoje.
Então é aqui que o Sr. Leobag se refugia para organizar os pensamentos? É uma vista bem linda, de fato.
Tenho vindo muito aqui, Amari. Ultimamente a necessidade de clarear a mente tem sido constante, sabe?
Pois é. Primordio nunca passou por algo assim antes. Às vezes eu me pergunto se a gente fez a escolha certa. Você pensa sobre isso quando você vem aqui?
É uma sensação estranha. Viver há tanto tempo em prol de algo como o Primordio. Foram inúmeras guerras para conquistar tudo isso. Mas sim, dentre todos esses pensamentos, o medo de não ter sido coerente com a minha essência no apoio ao experimento toma conta da minha cabeça toda noite.
É uma dádiva, sabe? Eu gosto de pensar assim. Ter sido escolhida a dedo pela matéria. Pensar que algo se autocriou do mais absoluto nada e te colocou como uma das responsáveis por fazer algo tão grande acontecer. Você não se sente especial, não? Quando penso que eu poderia ter sido uma humana, meu coração se enche de gratidão.
Se essa gratidão for um sentimento acompanhado de toneladas, de epifania, sim, eu me sinto muito grato. Mas eu também penso, até que ponto compreender a essência de todas as coisas me faz melhor do que eles?
Olha, você e eu estávamos na fundação de cada um desses planetas que estamos vendo daqui. E dentre milhares de universos com centenas de seres, esses são os únicos a quem o soberano realmente se apegou a ponto de fazer isso. Você já se perguntou por quê?
Você sabe por quê, Amari. Ele faz questão de repetir isso em todas as nossas reuniões.
Então fale de novo. Nem tudo que é dito com frequência se torna real até que acreditemos de verdade.
Porque dentre todos os planetas e universos, a Terra foi a única criada à nossa semelhança. E por isso ele os ama tanto.
Você entende o que isso significa? Que tudo isso é feito por nós e para nós. Então, apesar de me pegar duvidando em alguns momentos, é nisso que eu me apego. No final das contas, é tudo por amor. Ele já demonstrou isso por essa raça inúmeras vezes e de diversas formas.
Até o que eu diga, né?
Falando nele, você concorda com o posicionamento que ele teve?
Olha, é bom não pegarem a gente falando sobre isso.
Notei que ele se irritou muito naquela reunião.
É muito difícil pra mim entender o porquê do Theo ter sido escolhido para representar essa figura de filho. Eu já fiz muito pelo soberano. Tem vezes que os rumos que a matéria definiu nas origens não fazem o menor sentido na minha cabeça.
Não, Leobuck. Você pode ter esses sentimentos, essas dúvidas e medos, assim como eu tenho desde que tudo isso começou. Mas nunca, nunca deixe a sua mente questionar a perfeição da matéria. Somos muito privilegiados pelas funções que exercemos aqui.
Você tá certa. Eu só não quero, eu não quero mesmo que isso acabe e eu descubra que fiz a escolha errada, sabe? Mas a matéria não daria uma responsabilidade tão grande nas mãos do soberano se ele de fato não soubesse o que faz.
Ah, aí estão vocês. Tá tudo bem, Leobug? Senti sua falta no jantar de hoje.
Estou bem sim, soberano, obrigado. Só tirei um tempo para admirar as estrelas. Às vezes uma noite olhando o infinito me ajuda a lembrar a razão disso tudo.
E chegou a alguma conclusão?
Sim. De que no final tudo ocupa o seu devido lugar no espaço. De que temos muito trabalho pela frente.
A Mari sempre muito assertiva nos conselhos, né?
Imagina, soberano.
Eu amo vocês. Agora vem, vamos pra casa.
E você tem uma ideia melhor? Não sei se percebeu, mas a gente não tem mais pra onde ir. Precisamos ganhar tempo.
A gente pode se esconder no culto. Eles vão entender que fomos vítimas.
É, desculpa, com licença aí, tá? É, eu não queria incomodar vocês não, mas... Vocês sabem me dizer onde fica a saída da cidade?
Quem é você, garoto?
Eu...
Não te ensinaram na escola que a floresta não é lugar pra crianças?
Oxe, eu não sou criança não.
Mas você parece muito uma criança.
Olha, eu não quero problemas com vocês, tá? E se vocês não podem me ajudar, eu posso me virar sozinho, tá? Tchau.
Que? Onde você pensa que vai, mano?
Como que você fez isso?
Gostou do meu truque? Ele é bonito, né, irmão? Olha o rostinho dele.
De qual parte da cidade você é, garoto? Trabalha pro prefeito?
Que prefeito? Eu nem sou daqui. Na real, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu só quero encontrar a saída da cidade e dar o fora daqui. Vocês podem me ajudar ou não?
Calma, meninão. Tá muito eufórico.
Parece até que não conhece os encantos da incrível Salem.
Oi, Salem?
Massachusetts fica honrada em receber um jovem tão belo como você.
Como assim, Massachusetts? Eu tava no Rio. Vocês estão de sacanagem comigo, né?
Espera, você não é daqui? Não faz ideia de onde esteja?
Olha, ele tem um cérebro, né? E é isso que eu tô falando há 2 horas, cara. Agora vocês podem, por favor, sair do meu caminho? Eu não tô afim de deixar nenhum de vocês com olho roxo hoje.
Gorma, ele...
Você tá sozinho?
Não. Tô com a minha avó aqui cadeirante do meu lado. E aqui é o Antônio, é um pássaro que cospe fogo no meu ombro. Tá de sacanagem,
você
velho?
Você não entendeu a minha pergunta, garoto. Você veio para aqui sozinho. E é bom não testar minha paciência com a resposta que vai me dar.
É que eu não sei exatamente o que você quer que eu responda.
Ah, você sabe muito bem o que ele quer que você responda. Você disse que não é daqui. Ficou todo assustado quando falamos onde você tava. Então, obviamente, você não sabe como veio parar aqui. A pergunta é bem simples. Você veio até aqui sozinho ou tá com mais pessoas?
Não, eu sou de outra cidade. Eu tava no meu internato e aí eu fugi. Só que nitidamente eu não sei como voltar pra minha casa. Eu só quero voltar pra ela.
De onde você é? Clifton? Tremontaine?
Não. É mais longe.
Veio de Orleans, então?
Sim. Eu moro em Orleans e eu acabei
Como você andou tão longe até aqui? Disse que era do Rio? Que estava no Rio? Explica direito.
Tava numa saída temporária com o colégio. Era uma excursão pra conhecer os estados em volta. E aí eu aproveitei uma das pausas que eles fizeram nas fronteiras pra eu despistar os superintendentes. Porque ninguém vai me prender onde eu não quero ficar. Simples. Mas aí eu me perdi, encontrei vocês. Então, ou vocês me ajudam a encontrar uma saída daqui, ou vocês me matam logo de uma vez.
Ele não era parte do grupo, Gorma. O menino tá destruído. Tá realmente com uma cara de quem andou por dias.
Que grupo é esse que vocês tanto falam assim? E por que parece que vocês estão fugindo assim como eu? E se vocês não vão me matar, seria bom entender o que tá rolando aqui.
Ninguém aqui vai te matar não, menino. Alguém como você, que não faz a mínima ideia do que tá acontecendo, essa era ideal pro que a gente precisa agora.
Eu só não entendi a parte, eu ganhei alguma coisa com isso. Porque eu caguei pra merda toda que vocês estão envolvidos.
Agora.
Eu nem conheço vocês, eu só quero voltar pra minha casa e conseguir fazer a coisa...
Vamos! Rápido!
Ah, o que tá acontecendo?
Rápido, pra baixo daquela pedra, anda!
Eu tenho remoto!
Quem dera fosse! Anda logo! Proteja a cabeça!
Tô a fim de morrer. E muito menos aqui. Alguém me explica o que tá acontecendo.
Cala a boca e não saia de perto da gente. Agora corre! Bianca, agora!
Epistrophe!
Vocês vão me explicar que merda foi aquela ou não?
Eu te falei que a floresta não é lugar pra criança. Se você quer sair da cidade, vai ter que ajudar a gente.
Eu só queria voltar pra casa. Vamos logo, vai.
Existem certos mistérios no universo que nem a mente mais brilhante seria capaz de decifrar. Segredos são como os lugares isolados envoltos em solidão. Porém, em toda a história da criação, nem todos os segredos revelados geraram atitudes dignas ou bem-intencionadas. A verdade é que alguns segredos jamais deveriam ter saído de sua zona de solidão.
Desculpa chamar vocês aqui tão tarde. Eu sei que já estão lidando com muita coisa no experimento, mas eu realmente não sabia mais o que fazer.
Você tá me assustando, Saulo. O que que tá acontecendo?
Tenho certeza de que nos chamou, e apenas nós dois, por um bom motivo, soberano. O que te aflige?
Leobag, as cobaias do primeiro estágio, as que não passaram. O que deve acontecer com elas nos próximos dias?
Já estão em processo de decomposição em uma sala de isolamento controlada, soberano. A matéria deles não se mantém na atmosfera de primórdio.
Ai, o que que aconteceu com as cobaias?
Tá bem, o que eu vou revelar pra vocês agora... Não é algo muito simples. E eu não tinha plano de tornar isso conhecido a ninguém, mas eu já entendi que eu não vou conseguir chegar a uma conclusão sozinho.
Quando que isso aconteceu?
O quê?
Eu sabia que aquele vômito não era um sintoma comum.
O que vocês estão falando? Quando aconteceu o quê?
Tem dias que eu me esqueço da sua capacidade de dedução.
A Ashley está grávida.
Como é?
E agora que ela morreu no experimento, a culpa da morte de um inocente está pesando sobre a consciência do Saul.
Como uma cobaia grávida foi colocada nessas condições de avaliação?
Se acalme, Leo.
Essa era mais uma das regras totalmente proibidas do perfil das cobaias.
Acontece que ela não estava grávida no início do experimento, Leobug. E quem dera, Aspen. O peso em minha consciência fosse apenas pela morte de uma criança inocente. O que me consome por dentro é o fato de eu ter a total certeza de como a cobaia iniciou sem nada em seu ventre e morreu com uma vida sendo gerada em seu útero.
Mas explica, como uma mulher poderia engravidar sem se relacionar?
Parece que nunca viu isso na humanidade antes, Leo.
Pois é.
Em nenhum momento do primeiro estágio, Ashley teve relações com Brian. Ou com qualquer outra cobaia.
Pensa um pouco. Mas seria a primeira vez que uma mulher conceberia através de métodos não convencionais.
Você tá insinuando de que alguém em primórdio, por livre e espontânea vontade,
Leopold,
colocou um filho na barriga da Ashley enquanto ela estava em condições de análise?
Alguém de primórdio, não. Alguém de dentro do experimento.
Não, não. Não pode ser.
Eu não consegui chegar a outra conclusão, Leopold. Eu estou há dias analisando tudo o que aconteceu com os corpos de Jonas, Ashley e Luke. As únicas cobaias é quem Morse controlou no primeiro estágio. Jonas e Luke estavam da mesma forma que começaram, apesar de tudo. Mas a Ashley, eu posso jurar por toda a Primórdio que ela começou o estágio sem uma vida em seu útero e não terminou da mesma forma.
Tá bom! Muita coisa pra assimilar. Soberano.
Fala.
Pensa comigo. Foi um erro.
Sim.
Alguma falha no processo, não sei. Sabíamos dos riscos, mas já foi. Ela morreu, não tem mais como voltar atrás.
É, seria um alívio se fosse verdade.
O quê? Como você faz isso?
Ai, cada um com as suas capacidades, soldado.
A Aspen está certa, Leobug. Infelizmente, eu temo que Morse tenha concebido essa criança dentro da Ashley de alguma forma. Mas ele não faz ideia de que isso tenha acontecido. Enquanto ele estiver lá dentro, o que descobrimos aqui fora deve ser usado apenas ao nosso favor. E eu preciso muito de conselhos sobre o que fazer com a Ashley, porque eu sinto muito forte dentro de mim que não podemos deixar que ela morra.
Que ela morra?
Leobug.
Mas ela já tá morta.
Saul. Eu já entendi onde você quer chegar e já analisei todos os malefícios e benefícios de algo tão arriscado quanto o que você quer fazer.
Ótimo.
Mas se você sente em seu coração que não pode abrir mão de saber das possibilidades que uma criança primordiana poderia nos oferecer, me desculpe, mas não seremos nós dois quem iremos te impedir.
Como eu queria muito ter a capacidade que vocês dois têm de raciocinar na velocidade da luz. Mas deixa eu ver se eu entendi uma coisa. A Ashley morreu com um possível bebê de Morse na barriga.
Exato.
E de alguma forma vocês estão cogitando trazê-la de volta para analisar a criança.
Sim.
E entender o que ela traria de bom para o primórdio.
É isso mesmo.
Mas aí temos duas problemáticas. Primeira, como eu disse, ela já está morta. Como é que vocês pretendem fazer isso?
Olha...
Segunda, mesmo que vocês me deem uma resposta muito concreta sobre a primeira problemática, a segunda é que ela é um ser humano. Trazendo ela de volta ou não, a não ser que dessemos parte da nossa essência a essa mulher, ela não ficaria viva em primórdio sem estar conectada no laboratório até o pescoço. Mas a primeira problemática ainda é indecifrável pra mim. Então comecem logo a explicar.
Tem certas coisas sobre o universo que jamais deveriam ser reveladas. Mas chegou um momento onde eu não vejo outras opções a não ser entender minhas limitações e pedir ajuda a quem eu mais confio neste universo. Existe uma forma de trazê-los de volta à vida. Mas assim como toda conquista, um sacrifício se faz necessário.
A única regra em toda humanidade que sempre prevaleceu, não é mesmo? Olho por olho, dente por dente, vida por...
Não, 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 não completa o raciocínio dizendo que alguém vai ter que morrer pra trazer a Ashley de volta à vida.
Leobug, eu preciso que você entenda a situação aqui. Estamos lidando com algo nunca visto antes na história da matéria. O experimento nos proporcionou a dádiva da vida e não podemos simplesmente deixar isso de lado. Talvez toda a nossa história tenha nos conduzido para este momento. Eu não posso simplesmente ignorar.
Não tem como você saber se essa criança realmente tem algum benefício pra gente.
Mas eu preciso tentar.
E no final das contas, estamos falando de duas vidas.
Eu sei disso.
Duas mortes e duas vidas. Não sei até onde isso se encaixaria nas leis de primórdio.
Se encaixa porque não condiz? Dois assassinatos não seria o equilíbrio da equação?
Não, eu não posso pedir isso pra ninguém.
Aspen, contextualiza.
Um sacrifício feito voluntariamente por alguém de primórdio. E um assassinato a sangue frio de alguém do Hades. É a única forma de trazer Ashley e a criança de volta à vida, não é isso, soberano?
Eu queria muito dizer que não. Mas sim, a Aspen está certa.
Eu não consigo falar que concordo. Não tenho nada a dizer agora. Tenho muito o que pensar a respeito.
Por hora, eu só preciso que você coloque o corpo da Ashley em outra câmera de isolamento. E não permita que ela continue se degradando. Compartilhe a nossa energia com ela, faça tudo o que for necessário. Eu volto a falar com vocês amanhã e tomaremos uma decisão juntos.
E quanto ao Luke e ao Jonas?
Eles concluíram suas missões. Deixe que se encontrem com seu destino.
É, em outras palavras, deixe que apodreça.
Olha, Leo, vai que eu tô fazendo tudo o que eu posso aqui pra não jogar tudo pelos ares.
Tudo bem, você tem razão. Vou me certificar de que a Ashley seja mantida pela energia da vida. E quando quiserem discutir a respeito novamente, sabe onde me encontrar.
Essa é uma decisão muito delicada, soberano. Já entendemos a gravidade. O Leobug e eu vamos garantir que isso não chegue aos ouvidos de pessoas mal intencionadas.
Que não chegue aos ouvidos de ninguém. Eu confiei em vocês dois pra isso e em ninguém mais. Espero que juntos consigamos a resposta. Agora podem voltar a seus aposentos.
Quarto dia do estágio 02. 16 horas.
Então deixa eu ver se eu entendi essa parada toda aí. Vocês são parte de uma seita escondida na cidade de vocês, que vivem em prol de fazer sacrifícios e oferendas pra esse tal Senhor da Luz ou sei lá o quê. São inofensivos, reservados, incompreendidos pela sociedade. E aí chegou o prefeito, matou a tia de vocês, aí vocês viraram fugitivos e geral acha que vocês são amaldiçoados e assassinos.
É, resumiu bem.
E por que que eu tô começando a achar que eles estão certos?
Porque claramente você não tem um cérebro nessa cabeça bonita. A gente acabou de salvar a sua vida de um clã que você não tem nem ideia de quantos bens valiosos dariam por um garoto perdido como você.
E acha mesmo que se fôssemos tão ruins como eles acreditam que somos, você ainda estaria vivo? A gente tem um voto de confiança em você. Será que você consegue fazer o mesmo?
É o seguinte, eu só tô vivo ainda porque vocês precisam de mim. Não porque vocês confiam em mim.
Tá bom, garoto. Você quer saber a verdade? É isso mesmo. Eu não dou a mínima pra sua confiança porque você acredita. Só que assim como a gente precisa que você entre nessa cidade e nos traga comida, você precisa da gente pra sair daqui com vida. Então, ou você faz o que estamos mandando, ou eu...
O quê, hein? O que te faz pensar que quando eu entrar naquela cidade, eu não vou fugir da minha primeira oportunidade?
Porque você não é como eles. Você pode ter esse senso de individualismo absurdo, mas você sabe que sem a sua ajuda, a gente não sobrevive. A gente tá ficando fraco, Charlie. Nosso clã tem um templo a algumas horas daqui. Mas sem mantimentos, a gente não vai durar meia hora andando nessa mata.
Ué, cadê aqueles truques todos que vocês sabem fazer? Eu vi com meus próprios olhos vocês dois saindo da puta que pariu e brotando magicamente na minha frente.
É como ela disse, Charlie, sem energia, sem truques. Não tem comida decente por aqui. Se você conseguir trazer algo da cidade, a gente pode te levar até esse templo. Ele fica próximo à fronteira com Orleans e todo mundo está ganhando.
E respondendo a sua pergunta, se você entrar na cidade, não vai ter pra onde fugir. A guarda do Steve tem vigias por todas as fronteiras. E só tem um lugar na cidade onde eles têm guardas que não ficam, digamos que, trabalhando.
Só que elas não podem nem desconfiar que você não é de lá. Vamos lá. Por essa noite, você vai ser um pobre filho de ferreiro que precisa de comida pra você e seus irmãos sem lar. Só que com esse seu rostinho aí, é bem provável que elas queiram algo em troca. Mas aí você vai ter que inventar alguma coisa, uma doença talvez.
Doença? E eu posso saber que lugar é esse? Uau, que ótimo, um puteiro. Com certeza foi assim que eu imaginei que a minha noite ia terminar.
Olha só, irmã, que garoto mais ajeitado. Tem cheiro de adolescente.
Uou. Tira a mão. Não vim aqui pra isso aqui, não.
Ah, mas que pena, meninão. A noite mal começou por aqui. Vem com a gente pro quarto. Mostra que já é bem grandinho.
Vocês não me entenderam. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que...
Eu... Por que tá gaguejando tanto, hein? Não precisa ficar nervoso.
Não, para, por favor. Eu não posso ir com vocês. É que meus irmãos estão ali me esperando e eu...
A gente promete que você não vai se arrepender.
Por favor, eu já expliquei. Meus irmãos e eu estamos passando fome. Eu só queria uma sobra, sei lá, qualquer coisa pra gente comer.
O que tá acontecendo aqui?
Oi, Sofia. Nada. É, só esse garoto aqui pedindo por comida. A gente já ia te chamar pra decidir o que fazer com ele.
Sai. Tem clientes novos lá na entrada, vai. Eu resolvo isso daqui.
Claro. Como quiser, Sofia.
Ah, muito obrigado. Eu não queria causar nenhum problema com vocês, tá? Eu só precisava de algumas sobras de comida mesmo.
Eu te conheço de algum lugar?
É, talvez a gente já tenha se trombado por aí pela cidade.
Seu rosto é muito familiar.
Eu costumo ficar aí andando, sabe? Sem ter pra onde ir.
Não. Eu não fico andando por aí sem rumo pra ter trombado com você. É que você se parece muito com um homem que eu conheci há alguns dias. Qual é mesmo o nome do seu pai?
Meu pai? Meu pai se chama Bruno. Meu pai se chama Bruno.
E dos seus irmãos?
Eu tenho dois irmãos, o Luca e o Lorenzo.
Certo. Deve ser apenas coincidência, então.
É que a gente tá com muita fome, moça. Por favor, dá pra ajudar a gente ou não?
Toma. Aqui tem umas frutas e pães que sobraram de hoje cedo. Agora vai embora. Antes que essas mulheres aí te obriguem a fazer o que você ainda não está preparado pra fazer.
Muito, muito, muito obrigado, senhorita Sofia.
Por nada. E toma cuidado por onde você anda. A cidade tá passando por dias nebulosos. Não vai querer trombar com qualquer um.
Não, pode deixar. Não se preocupe comigo.
Ah, e fica longe da floresta. Os maiores ladrões e assassinos se escondem por lá, tá?
E muito obrigado mais uma vez.
Droga, nem sei o nome desse menino.
Ei, garoto!
Oi!
Qual o seu nome?
Meu nome? Meu nome é Charlie!
Tenha cuidado, Charlie. E não morra.
Ai, hein? Quando que vocês iam me falar que vocês iam me mandar pra um puteiro, hein?
E você aceitaria se soubesse?
É óbvio que não.
Você, por acaso, é daquele tipo de homem que não gosta muito da pegada mais delicada? Porque sem julgamento, jovem.
Aqui na cidade, tá cheio de homens que curtem outros homens.
Né? O quê? Não, eu não sou gay.
Gay? O que que é gay?
Tá falando sério? Gay, homossexual... Eu não sou homossexual, tá? Eu não ia sair transando com um monte de mulher desconhecida. Meu objetivo aqui é sair daqui. E não colocar um filho numa prostituta.
Tá bom, entendi. Então o jovem prefere as damas finas da cidade.
Bianca, pelo amor de Deus, não viaje, cara. Eu já me arrisquei demais por vocês nessa cidade maluca. Olha onde eu tô. Tá na hora de vocês me ajudarem.
Tá bom. Combinado é combinado. Só que como eu falei, a gente precisa passar antes pelo templo para chegar até a fronteira. Então, temos mais uma parada.
Pensando bem aqui, não sei se é uma boa ideia não, tá? Chegando nesse templo aí de vocês, vocês conseguem me mostrar o caminho? Porque aí eu consigo seguir sozinho, né? Você acha que fica muito longe se eu partir dali?
A distância não vai ser o problema, garoto. E sim os perigos que ficam entre o templo e a saída da cidade.
Ai, deixa eu adivinhar. Sem a ajuda de vocês, eu não consigo chegar lá e vou morrer, né?
Ele aprende rápido, né? Seguinte, dá uma mão pra Bianca e a outra segura no meu braço. Isso vai ser rápido, mas não totalmente indolor.
Uou, peraí.
No começo pode causar enjoo, mas no final você se acostuma.
Rápido e enjoo? Como que vocês pretendem chegar lá? Porque na minha cabeça, vocês precisam de energia pra caminhar.
Caminhar? As bruxas não caminham, bobinho. Elas transmigram.
Ah, o que que tá acontecendo?
Momentos após a reunião de intervenção liderada por Theo no Hades.
Bom, eu não posso esperar que todos estejam em suas melhores condições, mas eu tenho grandes motivos para acreditar que esse estágio está andando conforme o planejado. Porém, apesar de tudo, nas minhas últimas análises, eu percebi que o Morris não está controlando apenas os irmãos Harper. Ele também já se apossou de Josh, Megan e Gregório.
E como você percebeu que eles se tornaram hóspedes? Os métodos dele têm se tornado cada vez mais imperceptíveis.
Você tem razão, mas eu estou analisando a fundo os movimentos e ações comportamentais e comparando-os ao primeiro estágio. Muitos deles mudam drasticamente suas atitudes quando colocados em episódios reativos ao método.
Então, como você pode dizer que tudo está saindo conforme esperado, soberano? Até onde eu sei, o plano nunca foi esse.
As cobaias têm demonstrado um poder de união muito superior ao primeiro estágio, Ravá. Isso é decorrência do amor. Não estão mais se vendo apenas como indivíduos, e sim como uma família.
E certamente, esse laço vai ajudá-los a passar pela obscuridade desse estágio. Não há sombra que prevaleça perante tamanha ligação de afeto.
Exatamente, Amari. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. E eu sinto que esse elo que as cobaias estão criando entre elas tem se perdido entre nós de alguma forma. E eu não posso ver isso acontecer e não fazer nada.
E como você querer que estivéssemos, Saulo? Já está mais do que claro que o rumo do experimento divide opiniões neste conselho. E olha, um discurso de que o estágio está andando conforme o planejado não anula todas as almas que se foram em vão.
Como você ousa questionar a soberania de Saulo perante o experimento, Theo? Por acaso não acredita que a matéria fez o trabalho digno colocando como responsável de todas as vidas?
Não entre nesse ponto.
A matéria nunca foi mencionada pela minha boca, soldado. Se tem algo que queira me dizer, sugiro que não envolva a nossa fonte de vida na discussão.
Você não faz ideia de tudo que eu queria dizer nesse momento.
Não passe vontade, soldado.
Ah, virou mania do conselho agora me chamar de soldado? Acham que eu sou menos importante que vocês por ocupar um lugar de proteção à cidade? Vocês não aguentariam um dia no meu lugar.
Já chega! Ninguém aqui está menosprezando a função de ninguém. Todos temos a mesma importância no universo e executamos funções diferentes em prol dos mesmos valores.
O Ictus tem razão. Cada vez que vocês entram nessas discussões em nome de seus egos, suas posturas são comparadas a crianças imaturas e inconsequentes. Aposto que não era esse o objetivo da reunião do soberano. Então permita que ele conclua.
Quebra meu coração ver vocês agindo dessa forma. Parece até que se esqueceram de tudo que já passamos pra chegar até aqui. Eu entendo a dor de cada um, mas citando novamente a matéria, ela sabe perfeitamente o que faz e ela me colocou aqui. Então me escutem com muita atenção. Em prol de recomeçar nossos laços e continuar esse experimento como uma família, eu preciso saber. Tem alguma coisa que queiram me dizer?
Soberano, desculpa, mas não sei se entendi o objetivo da sua pergunta. Acha que seríamos capazes de esconder algo de você?
Como o Ictus mesmo disse. Se a essência humana já tiver dominado o seu coração, Ada, essa pergunta não se torna tão incabível.
Pois pode ter certeza, Leobak, que nenhuma essência humana corre em minhas veias. Diferente de alguns aqui, eu tenho domínio sobre minhas emoções e jamais esconderia algo do soberano.
Eu não estou pondo a confiança de ninguém em questão aqui. Só que para que haja um recomeço, eu preciso que não haja segredos entre nós. O dia em que Primordium for governada por um conselho de figuras que se escondem atrás de máscaras e mentiras, definitivamente será o fim de todos os tempos.
Como dizem os humanos, Saulo, O silêncio é uma das respostas mais profundas. Então eu peço que você dê continuidade ao seu raciocínio, pois como pôde observar, ninguém tem nada a esconder por aqui.
Pois eu também não terei nada a esconder de vocês.
Não faça isso, Saulo.
Espen, eu não posso exigir confiança do conselho se eu mesmo não for transparente.
Você sabe que é uma exceção, Saulo. Não chegamos a uma conclusão ainda.
Deixa eu me explicar do que se trata tudo isso. Meu, Bug, você não tinha coisas que queria muito me falar? Então comece a
Olha,
falar.
Não tem jeito fácil de dizer isso. Então eu vou ser direto. Quando Mor se apossou de Ashley durante o primeiro estágio, ele involuntariamente colocou um filho em seu ventre.
Como? O quê?
Ela morreu estando grávida.
Não.
E agora precisamos trazer ela e a criança de volta à vida, pois eu sinto...
Como assim?
Que uma criança provinda do experimento...
Não é possível.
Carrega mistérios e respostas que não podemos simplesmente ignorar.
Um filho entre uma humana e um primordiano?
E como pretende trazê-los de volta à vida? Isso já não fugiu da normalidade o suficiente?
Isso vai contra todas as leis possíveis de primórdio.
Eles com certeza já pensaram em algo, não foi, Leobug? Como vocês podem ter escondido isso? Espen, como você achou que isso poderia ser sensato?
Eu soube há menos tempo do que você imagina. E pode ter certeza que isso não seria levado adiante sem o conhecimento de todos.
Mas é claro que não. A culpa te consumiu antes, não foi, Saul?
A culpa de ter a chance de mudar o rumo da nossa história ou de descobrir algo novo sobre os nossos pés e de não ter feito nada. Isso sim, Theo. Isso sim consumiria cada átomo do meu corpo. Mas assim como a Espen disse, eu tomei ciência de tal episódio recentemente. E como gesto da minha sinceridade e lealdade ao conselho, eu estou aqui revelando a vocês, para que juntos encontremos a melhor saída.
A minha pergunta ainda não foi respondida. Como pretendem trazer a mulher e a criança de volta?
Essas criaturas não têm capacidade de se manter vivas em primórdio.
Esse é só mais um dos problemas, Avar. Primeiro precisamos entender como eles seriam trazidos de volta.
A forma mais justa e equilibrada seria através de um sacrifício de um primordiano.
Não é possível.
E pelo assassinato de uma criatura de Mors.
Não.
Vida. Por vida.
Não é possível que vocês estão pensando isso.
Você fala numa naturalidade que me espanta. Não preciso de mais argumentos que comprovem um rumo absurdo que esse experimento tomou. Já tá tudo aqui sendo falado com tranquilidade pela sua boca.
Theo, só mais uma vez, Theo. Eu prometo que será a última. Confie em mim. Algo tão grande assim não pode ser simplesmente ignorado.
Tá bom. Mas só me responde uma última coisa. Porque matar alguém de Mors parece que não vai ser um problema dado o nível que já chegamos. Agora me diz, quem... Quem aqui de Primordium se sacrificaria pra trazer uma humana de volta à vida, Saulo?
Eu, soberano.
Não, Amari, nem pensar.
Eu me sacrifico.
Amari, não, não,
Amari,
não. Você não,
não
precisa fazer isso.
Isso não cabe a nenhum de vocês decidir. Vocês não entendem? Algo totalmente inesperado aconteceu, algo grandioso. Não podemos simplesmente ignorar. Eu amo todos vocês. Minha missão sempre foi essa. Amar. E é isso que eu vou fazer. E não está aberto a diálogos.
Amari.
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 Não.
Seu ato de bravura e amor jamais serão esquecidos. E eu garanto que seu sacrifício não será em vão.
Não é possível.
E que a sua memória será eternizada pelas ruas de Primórdio.
Saulo, não é possível. Não faz isso com ela.
Se acalmem. Essa é minha missão.
Mas por hora não será necessário. Eu vim apenas trazer a vocês a realidade que estamos vivendo. Mas eu sei que juntos podemos encontrar uma outra saída. Agora voltem aos seus aposentos e caso descubram alguma outra resposta menos pesada, sabem onde me encontrar. Você ouviu Primórdio, originário de uma nova era. Temporada 2. Salem, uma audiosérie 3D do Projeto Auralina, criada, escrita, dirigida e pós-produzida por Glauber Arruda, co-roteirizada por Carol Arruda, análise crítica por Pedro Gomes, produção audiovisual por Larissa David. Siga @primordiumoficial no Instagram e no TikTok, nas vozes de Glauber Arruda como Soberano, Pedro Gomes como Theo, Gabriele Arruda como Espen, Nayane Nogueira como Amari, Pedro Passim como Ictus, Rafaela Caran como Rava, Kaique Bertoldi como Ada, Danilo Augusto como Leobug, Lucas Martin como Charlie Stuttgart, Jaqueline Reis como Bianca Harper, Pedro Celetti como Gorman Harper, Isabela Paiva como Sofia Jimenez, Robson Reis como narrador, e Granny Olimpo como Emma Sanches, Thalita Leite como Wanda Giana.